veja bem, espalhados assim pelo Brasil, tem vários grupos e pessoas que são ligadas a vários, até a movimentos sociais mesmo, né? Então, sei lá, tem os maloqueiristas em São Paulo, tem... E por aí vai, né? Tem várias cidades, tem pessoas que atuam na periferia, pessoas que atuam no movimento negro, pessoas que atuam no movimento LGBT+, mais lá e tal, né? Então tem várias pessoas que atuam, ou todos esses misturados em alguns casos. O que se percebe é o seguinte, muito do que essas pessoas fazem, não mais pelos mesmos motivos que eles faziam lá, que era medo de morrer, né? Ou fanatismo, né? Tinha as duas coisas que faziam as pessoas fazerem uma arte engajada assim diretamente e sem liberdade para se expressar, né? O cara que fazia isso é o cara que estava com algum problema. Hoje não tem mais esse problema. Então, veja só, uma pessoa que faz, digamos assim, um hip hop lá na periferia de São Paulo, ele a poesia dele, em geral, da grande maioria de vezes, ela é muito, muito ligada nessa, mais no tema do que na escrita, né? Alguns sobressaem assim, porque você vê outros que já se liberam. Você vê um cara que conseguiu fazer uma síntese boa, o Giovanni Bafola de São Paulo, ele conseguiu fazer uns troços muito, muito legais. Tanto que um dos poemas mais famosos desse pessoal, dessa coisa maloqueirista, que o pessoal pichou por toda a cidade, porque ele não é da turma dos pichadores, ele é da turma que faz aqueles livrinhos assim, né?
Sim.
E fala e tal, né? Mas os pichadores espalharam, e acabou pelo Brasil inteiro espalharam, que é Meninos de Rua, O Último a Dormir, Apague a Lua, né? Esse poema dele apareceu em tudo, então, ele que conseguiu colocar um troço assim, social, assim, falando dos meninos de rua, mas ele conseguiu criar uma arte que põe um troço que pega. E isso aí, eu acho que existe muitos desses movimentos que a pessoa dentro do movimento, acho que talvez ela nem perceba, mas ela acaba falando só aquela linguagem do movimento. Como são coisas muito novas ainda, talvez isso vai evoluindo, né? E as pessoas vão se libertando e cada um vai pegando a sua dicção, né? Porque é muito parecida a dicção de todos, todos estão no mesmo movimento, todos vão, né? Agora, quanto à poesia mais acadêmica, assim, ou a poesia entre aspas, né? Mais da literatura oficial aí, está tendo nos últimos anos, e não sei se esse fenômeno tem a ver com editais e cultura, talvez tenha, que as pessoas se veem obrigadas a pegar uma temática e seguir aquela temática. Então, dificilmente as poesias de hoje, o que é? É feminista, é antirracista,
né?
Existe uma série de pautas que a pessoa, que é fácil, né? Você pega uma pauta e você segue aquela pauta.
Existe uma falta, uma fácil adesão, assim,
isso.
Apesar do tema ser relevante, mas existe uma facilidade para você abordar isso.
Ah, sim, não estou discutindo o tema. Sim. O tema é importantíssimo. Agora, tem que ser discutido, como por exemplo, destruir a Amazônia, tem que ser discutido. Sim. Agora, você pegou o tema da Amazônia, você escreveu uns poeminhas lá, que não tem nada, o cara não criou nada. E o cara está fazendo um papel de um subjornalismo, está fazendo um post ali sobre uma foto para o dia ali, né?
É uma reportagem.
Uma reportagem em forma poética que tem. Não é você não criou, digamos assim. Que eu acho que a maior revolta que você pode ter, a maior revolta, a maior repulsa, a maior revolta que você pode demonstrar contra, digamos assim, o racismo, é você estudar muito sobre isso, você está tão ligado mentalmente naquilo que você consiga criar aquilo, não descrever aquilo, você consiga criar dentro dentro do próprio ritmo, do teu ritmo, das tuas palavras, porque nessa poesia, quando você se sente obrigado a seguir certas normas assim, sociais, políticas, econômicas, etc., você, a tua poesia, a tua arte em geral, né? Mas a poesia é uma coisa que a gente está falando hoje para o Marcovski, né? A poesia é como se você vê um outdoor, né? Ah, o outdoor é lindo na frente, né? Você vê o outdoor, assim tem a foto, texto. por trás do outdoor está cheio de umas madeira podre, que o cara foi lá, cara, tem um esqueleto. Você colocou você expor um esqueleto é horrível, cara. Sim. É como se colocasse o outdoor ao contrário, sabe? Aquilo é montado, você sente a montagem, né? E isso é bom. Ao mesmo tempo, tem cresce também, porque eu acho que cresce a quantidade, cresce a qualidade junto, assim, de uma certa forma. Tem muita gente que já pegou esse tom assim, né? Esse tom de eu só, a arte só vale alguma coisa se ela é uma expressão de um indivíduo falando para os outros indivíduos. Se ele não é isso, ele não é arte, né? Então, muitas pessoas já têm essa coragem de se expor, né? De expor, porque você está se expondo, na verdade. O artista se expõe, ele está ali de uma forma que está se expondo. Então, essa exposição precisa de uma certa coragem, de uma certa determinação da pessoa para encontrar esse tom, né? De não ficar uma coisa altamente interiorizada ou só para fora, né? Esse meio termo é uma forma que é um sofrimento para a pessoa, mas é a coisa que, no caso, é um sofrimento, é uma técnica, é um treino, é uma disposição tua, mas que você sofre, de conta dá trabalho, né?
Claro.
É uma coisa que dá trabalho, então muita gente não quer ter trabalho.
Sim. É? Uma coisa facilitada, né? É. Quer falar mais um poema? Eu acho que você trouxe material.
Sim,
aí, né?
Eu trouxe material. Eu quero falar uma coisa interessante, Maikovski. A gente estava conversando aqui que o Maikovski era um astro, né? Ele era um astro, era um cara, para quem não conhece, o Maikovski era um cara alto, bonito, considerado um cara lindo, um galã. Ele trabalhava, fazia coisa para cinema,
como
fazia coisa para...
Né,
é, como nós dois, assim. E ele falava para multidões, assim. Tanto que na época tinha uma coisa que era uma espécie, como os nordestinos fazem desafio de viola, de coisas assim, ou de poemas mesmo, eles faziam isso na Rússia e tem coisas históricas lá, né? Então, o Maikovski, que é um cara que ele escreveu poemas lá que, na Rússia, que 100 anos atrás, e esses poemas são musicados e tocados assim, e faz sucesso na rádio. Por exemplo, o Caetano Veloso musicou um poema dele,
um amor,
não.
Um amor, né? Lindo,
é?
Né?
Um dia, talvez, quem sabe, pelo.
Gal Costa gravou, né?
É? E virou um sucesso no rádio, virou um sucesso.
São coisas de alto repertório, mas que estavam na... pro povo, vamos dizer assim, né?
Sim.
No alcance, né?
E outros poemas por exemplo, outros poemas do Maikovski, a gente viu recentemente, eu esqueci o nome. Eu acho, e depois, eu acho que é o nome desse poema, e depois. E agora, ele vai fazer uma jogada dito agora, depois você pergunta, e agora? Depois, que o João Bosco fez uma linda música. Com o poema do Maikovski, era feito, digamos assim, um samba jazz com uma música de um russo do. Então o cara era um cara extremamente moderno, né? Um cara extremamente. A coisa dele permaneceu. Então aqui eu vou ler, por exemplo, por conta de uma resposta que o Maikovski fez, o poeta Sergei Yesenin foi um cara muito ligado. A história hoje ficou muito ligada por causa dessas peregrinações e por causa das diferenças das discussões públicas dele. Os caras se adoravam, mas que tinham umas discussões públicas assim. Porque o Maikovski, ele achava que, por exemplo, confessou depois assim, ainda com o Wesley vivo, que ele achava que o Wesley era um falso camponês, né? Que ele se fazia, que aquilo não era possível, que o cara fosse assim. E ele era realmente um camponês, era um cara, cara inteligente, estudou, um grande poeta, um grande intelectual, mas era um camponês.
É que a gente quase incompreensível pela formação.
Ele era natural dele ser, e o coisa falou, não é possível, né, que o cara seja assim. Então ele provocava o Yesenin nisso. O Yesenin teve uma história muito curiosa, porque ele ficou muito famoso fora da Rússia, foi um dos poetas mais famosos da época dele, né? Ele casou, por exemplo, com uma pessoa que é extremamente polêmica também, uma grande artista, né? Que foi a Isadora Duncan. E os dois viveram uma história maluca, assim, né? Eles viajaram o mundo e tiveram uma passagem pelos Estados Unidos que até virou um filme, né? E é muito interessante o filme, não é muito novo, né? Tem uns, sei lá, uns 30 anos, o filme é muito legal, que é o Yes Man nos Estados Unidos, que isso mostra um pouco desse treco dele do russo, tão assim, do Koyoka, porque se for ver os dois eram os galãs, o coisa era mais o Clint Eastwood, né? O Mayakovsky, o outro era mais o DiCaprio, assim, né? Sim. Mais o loirinho, com o cabelinho assim e tal, né? E o outro era aquele cara que era brutão, né? E lá nos Estados Unidos, durante uma conversa lá com os intelectuais lá de americanos em Nova York, era uma professora, ela era uma sumidade do balé, né? E ela começou a fazer uma dança, ela criou a dança moderna, né? Ela começou a fazer uma outra dança, né? E quando ela chegou nos Estados Unidos, junto com acompanhando a visita do Yesenin, ela foi hostilizada, e foi hostilizada não só assim na empresa, foram no porto para pegar, imagina só, se deram o trabalho de esperar no porto para xingar a guria. Mas ele falou que foi direto na goela das pessoas que estavam contando, não entendi aquilo, ele estava xingando a guria. Não entendi nada aquilo, ele foi em cima dos caras.
Então, e ela, se não me engano, a Tanca, ela morre, parece que com o E-Sharp,
isso, porca, anos depois, assim, né?
Roberto, se você puder fazer o poema, então o poema. Em seguida a gente vai chamar a Vodka, que é a nossa outra convidada de hoje.
Beleza. Aqui, esse poema aqui, eu estou lendo antes esse poema aqui, porque esse poema aqui foi o que gerou aquele do Mayakovsky, aquele do A Novidade Está Viva e tal, né? Que é o. Esse é o original. Esse poema aqui foi escrito pelo Sergei Yesenin quando ele se matou. O Sergei Yesenin, ele estava num hotel, daí eu sei que deu um problema no hotel, sei lá, né? Eu sei que tinha alguns problemas, né? Até desenganado com a Revolução, e que ele tinha participado muito ativamente com grande, digamos assim, verdade, né, interior. Que curiosamente, essa versão, assim, que é uma versão muito bacana, é uma versão feita pelo Belchior, pelo nosso Belchior. Uma versão, a tradução em português foi feita pelo Belchior. Que pouca gente sabe desse talento dele para tradução, né? Mas ele tem coisas muito legais. Então, o poema do Yesenin é assim: ó, até mais ver, meu camarada. Contigo em mim e ainda em ti, vou indo em dois. Qualquer distância entre nós dois, tornada em nada. Só assinala um novo encontro para depois. So long, sem gesto, um pai ao léu, não digas sorte. Não vale a Deus que ruga olhar mais compassivo. Se sob o sol nada mais velho e viu que a morte, quem viu na vida novidade está vivo. É. E daí, sob o impacto disso, começaram muitos casos do partido, disseram que o Yesenin tinha morrido por causa de vodka e de cerveja. Né? Vodka, de cerveja, de boemia e tal. E o Mayakovsky depois foi um grande combatente disso, né? dessa visão. Né? E daí que o Mayakovsky escreveu aquele famoso poema. Você tem aí, tá aí na sua lista, não?
Qual deles?
Eu morri de vodka. Veja aí, que deu pego aqui.
É, melhor morrer de vodka de tédio.
Não, esse eu não tenho, né? Esse eu não trouxe. Você tem aí?
Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui, eu vou ler um pedacinho para vocês. Deve ser longo, então eu vou ler um resuminho para vocês. Que é o que tem o principal, que tem a ver com a nossa conversa aqui. Olha só.
Ele começa, no começo do poema, ele fala sobre como o pessoal dizia que ele tinha o partido, ia fazer e tal, que ele faz uma introdução. Né? Depois ele diz assim: criaria um conteúdo bem diverso, todo dia uma cota de 100 versos. Remédio, isso seria remédio desse paltério. Mais cedo ainda você estaria pendurado naquela corda. Melhor morrer de vodka do que de tédio. Você, com todo esse talento para o impossível, hábil como poucos. Por quê? Para quê? Perplexidade. É o vinho, a crítica esbraveja, tese, refratária à sociedade. Corolário, muito vinho e cerveja, sim. Claro, se você trocasse a boemia pela classe, o partido agiria em você, lhe daria um norte. E o partido, por acaso, mata a sede com xarope? Talvez, se houvesse tinta no hotel Inglaterra, você não teria cortado os pulsos para escrever com sangue. Os plagiários felizes agora pedem bis. Já há em todo um pelotão e alta execução.
Para que aumentar o rol de suicídios? Antes, aumente a produção de tinta. Agora, para sempre, sua boca está cerrada. Difícil, inútil, escogitar enigmas. O povo, o inventa-línguas, perdeu o canoro contramestre das noitadas. Por enquanto, a escória te sobre. O tempo é escasso, mãos a obras. Primeiro é preciso transformar a vida para cantar em seguida. Os tempos estão duros para os artistas. Mas dizei-me, anêmicos e anões, os grandes, onde, em que ocasião, escolheram uma estrada batida? Que o tempo guspa balas para trás e o vento no passado só desfaça um maço de cabelos soltos. Para o júbilo, o planeta está imaturo. É preciso arrancar a alegria ao futuro. Nessa vida, morrer não é difícil. O difícil é vida, esse é o ofício. E você vê o seguinte, né, que o Maiakovsky, o Yesenin morreu antes ainda de ver. Daí o Maiakovsky escreveu algumas coisas sobre, que ele sempre falava sobre o amor e a morte, né? Mas algumas vezes ele foi um pouco bem específico sobre a morte dele, né? E nisso eles se aproveitaram para criar essa, como a gente estava falando, né, sobre a, eles suicidaram, né?
Sim.
Praticamente os dois, um eles suicidaram por abandono, por tal acusação, né, por separação, e outro eles mataram mesmo, né? Outro, o Maiakov, que provavelmente foi morte e matada mesmo, né? Dizer, como se faz agora.
Suicidado, né?
E você vê a reação das pessoas em volta dele, tudo muito estranho, é muito diferente do que aconteceu quando morreu um cara mais ou menos paralelo a ele, assim, foi o Yesenin, em poucos anos de diferença, né?
Uma coisa bem mais convincente.
E aqui, deixa eu pegar E quando a gente fala de. A gente está falando de uma coisa que o Maiakovsky sempre fez essa ligação. Então, a arte revolucionária, forma revolucionária, ele foi. O Maiakovsky foi casado com a Lilian Brick, né?
Sim.
A Lilian Brick, ela, a história dela é engraçada.
Tem
porque
um certo triângulo ali com o
Tinha. A Lilian Brick era. Ele era namorado, o Maiakovsky tem a irmã mais nova da Lilian Brick, né? E daí que ele conheceu a Lilian Brick e acabou namorando, foi uma paixão assim, né? E ele era, na época ela era esposa do Osip Brick, né? Que era um professor, que era um cara, né? Aqui tem uma, quer ver, vamos pegar aqui, ó.
Aquele livro maravilhoso sobre isso é um pouco em cima dessa relação.
Né? Ah, sim, né? Sim. Depois a história da própria, ela tem uma história muito interessante. Porque o Maiakovsky, para entender um pouco dele, ele próprio fez uma definição, que ele disse que, tem um poema dele que ele diz, o coração você sabe, está aqui, quase no meio do peito, quase no centro do peito, no seu lugar. Né? Mas em mim, o coração enlouqueceu, está em toda parte. Né? Eu virei só coração, né? Ele diz que o coração dele foi tomando conta, ele escreveu coisa. E aparentemente não era só uma figura de linguagem dele, não.
Sim.
Ele era um cara muito, né?
O lirismo e a linguagem se confundiam.
A jogada pessoal dele, que era uma coisa, esse lirismo dele era uma coisa que era moderna e eles não era bem, como a gente estava falando, não era uma coisa bem aceita assim, né? Mas o que ele escreveu assim, ó. Tem um poema dele que um dos poemas que praticamente, eu acho que é um poema que inspirou a morte dele, né? Que deu a ideia para a KGB e para o pessoal lá, né? Foi esse aqui, ó. A flauta vértebra. Tem um poema assim. A todos vocês que eu amei e que eu amo, ícones guardados num coração caverna, como quem num banquete ergue a taça e celebra, repleto de versos, levanto meu crânio. Penso mais de uma vez. Seria melhor, talvez, pôr no ponto final de um balaço. Em todo caso, hoje eu vou dar o meu concerto de adeus. Memória, convoca aos salões do cérebro um ranking inumerável de amadas. Verte o riso de pupila em pupila. Veste a noite de núpcias passadas. De corpo a corpo, verte a alegria. Essa noite ficará na história. Hoje executarei meus versos na flauta das minhas próprias vértebras.
Tomar uma aguinha ou vodka, enfim, ali. Eu só queria pontuar
Não temos água aqui ainda. Ah, tá aí não.
Quem é vodka falsificada?
É água, né? Então, na verdade, assim, a gente toma vodka, a gente conhece ela há muito tempo, mas eu pontuei algumas coisas aqui, fiz uma colinha aqui, porque achei umas coisas muito interessantes, que eu confesso não sabia.